Capítulo 7. O cirurgião, o bisturi e o cônjuge em pecado. Cirurgia espiritual para pecadores. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. É assim que começa o relato de 2 Samuel, capítulo 11. É a história de uma série de atos desprezíveis, adultério, engano e assassinato, que se tornaram mais chocantes porque foram cometidos pelo mais importante e mais nobre rei de toda a história de Israel. Davi, o homem que agradou o Senhor, conforme 1 Samuel 13:14, arriscou-se extraordinariamente, primeiro por favorecer e depois por disfarçar seu adultério com Batseba. Ao saber que a engravidara, Davi trouxe da guerra o marido de Batseba no esforço para justificar publicamente a gravidez. Quando isso falhou, Davi perverteu sua autoridade ao extremo, arranjando as coisas de modo que o homem fosse morto na batalha. Para completar, Davi fez de Batseba uma de suas esposas. Um ano passou. O filho de Batseba era bebê e o juízo do pecado de Davi ainda não se manifestara. Talvez ele pensou ter escondido sua perversidade, enganado quase todos, até mesmo Deus. Problema resolvido, caso encerrado. Protegido pelas pompas do poder, Davi podia se sentir seguro, protegido e elevado acima das meras leis de homens por sua própria astúcia, poder e posição exaltada. Mas Davi e tudo o que ele estimava estavam em rota de colisão com a justiça de Deus. Subindo os degraus do palácio, vinha o seu velho amigo, o profeta Natã. E não era uma visita social, era uma missão de restauração. Natã se colocou diante de um homem que ele amava, mas quase não o reconheceu. Um rei iludido que caminhava perigosamente rumo à destruição. O profeta não se alegrou com as palavras severas que se formaram em sua mente. Ele não havia previsto como Davi reagiria à sua repreensão. Mas quando alguém chegado a você está se afastando da verdade, o amor exige que você fale. Às vezes, o amor deve colocar a paz em risco por causa da verdade. Davi estava para receber uma demonstração de amor numa forma severa e nem precisou sair de casa. Natã contou a Davi a história de um rico que tinha tomado a única ovelha de um homem pobre para alimentar um hóspede. Enfurecido com essa injustiça, Davi anunciou que tal homem deveria morrer. A reprovação súbita de Natã foi: tu és o homem. Ter o Natã é necessário. Há duas dinâmicas impressionantes agindo nesse texto histórico. Em primeiro lugar, Deus busca pecadores. O amor de Deus é resoluto. Mesmo quando o pecado nos cega, Ele se recusa a desistir. Ele, Deus. Ele buscou a Davi com um amor incansável. Em segundo lugar, Deus usa pecadores para buscar pecadores. Natã, assim como Davi, era um homem propenso a tentações e falhas. Mas naquele momento, Deus havia dado a Natã um ministério. Ele era um pecador chamado a ajudar outro pecador a se reconciliar com Deus. O papel de Natã na restauração de Davi prenunciava algo muito significativo sobre o Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, viria para confrontar nosso pecado. Por meio do seu sacrifício na cruz, ele tirou o nosso pecado e nos reconciliou com Deus, conforme Romanos 5:10. Mas também, como temos aprendido, aqueles a quem foi dado um Salvador são chamados a imitar o seu Salvador. Nesse livro, começamos a aprender como imitar Cristo ao demonstrarmos misericórdia e perdão. Agora começaremos a aprender sobre a confrontação e a reprovação bíblica, cujo propósito é a reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo disse que Deus nos outorgou o ministério da reconciliação, a reconciliação entre um pecador e Deus, entre um pecador e aquele contra quem o pecado foi cometido. Esse ministério tem como alvo não somente a salvação dos inimigos de Deus, mas também os filhos dele. Esse é o nosso foco nesse capítulo, que lutam contra o pecado, visando ao seu constante crescimento e relacionamento com o Pai. Seja qual for a pessoa a quem ministramos a reconciliação, Deus faz, literalmente, seu apelo por nosso intermédio. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 17 a 21. Além disso, Tiago nos informa que devemos ser pacificadores por causa da justiça. Tiago 3, 18. Ou seja, devemos estar dispostos a usar nossos vínculos de relacionamento para intervir e ajudar nossos irmãos e nossas irmãs a andarem de modo digno de seu chamado. Charles Spurgeon enfatiza este ensino: nosso amor deve seguir o amor de Deus em um ponto, isso é, em sempre buscar e produzir a reconciliação. Foi para este fim que Deus enviou seu Filho. Você não fica contente por saber que Natan teve coragem suficiente para dizer a verdade a um rei que estava sob o domínio do pecado e da confusão? Talvez não cheguemos a destruir reinos por causa do nosso pecado, mas o efeito de um pecado do qual não nos arrependemos prejudica nós mesmos, nossa família, nossos relacionamentos, nossa igreja, negócios, ministério e profissão de um modo frequentemente devastador. Com o passar do tempo, pecados e erros morais que talvez pareçam insignificantes comparados ao de Davi podem causar um dano profundo. Todos precisamos de um Natã. Todos precisamos de alguém capaz de discernir um lento desvio ou um rápido distanciamento de Deus, alguém que nos encare e diga: foi você. É inevitável. Vivendo nesse mundo caído e tendo um coração pecaminoso, de vez em quando seu cônjuge terá um padrão de pecado que acaba com a alegria e aborrece a alma, revelando uma corrosão perigosa no caráter ou no relacionamento com Deus. Talvez assim como Davi, seu cônjuge se feche numa atitude de negação, fazendo tudo o que for possível para esconder a verdade. Tal pecado não pode e não deve ficar sem confrontação. Olhe ao redor. Quem pode fazer o papel de Natã para o seu cônjuge? Quem aceitará o ministério da reconciliação? Essa pessoa precisa ser alguém designado por Deus, bastante próximo para ver e bastante humilde para estar mais preocupado com a justiça de Deus do que com a opinião das pessoas. Realmente, só há um candidato apropriado: você. O que você fará nos momentos em que a verdade for absolutamente necessária? O que você fará quando seu cônjuge precisar de um Natã? Além da autoanálise. Para responder a essas perguntas, voltemos às considerações sobre Mateus 7, que iniciamos no capítulo 4. As considerações diziam respeito ao argueiro e à trave. Já vimos que, quando se trata de confrontação, o primeiro passo é a autoanálise e o suspeitar de si mesmo, retirando a trave de nosso próprio olho. Mas isso é só o começo. Em Mateus 7, versículos de 4 e 5, lemos: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Parece óbvio, não é? Essa passagem não para na remoção da trave. Remover a trave é um meio essencial para atingir um objetivo maior. Esta passagem apresenta duas razões por que devemos começar pelas nossas próprias traves. Primeiro, tratar de nosso pecado nos ajuda a ver com clareza. Versículo 5. A remoção do meu pecado me garante a perspectiva e a clareza que acompanham a humildade. Aprimora meu discernimento e retira muito dos fragmentos que obstruem a minha visão. Nunca teremos uma visão perfeita nessa vida, mas a retirada de minha trave me permite ver por meio das lentes da compaixão e do cuidado, e não dos olhos insensíveis do julgamento e da justiça própria. Em segundo lugar, um pouco de remoção da sujeira me prepara para o alvo fundamental do Salvador. Obter perspectiva tem um propósito: ministrar aos outros, nesse caso, ao meu cônjuge. A autoanálise em si mesma não produz um casamento agradável, mas somente a autoanálise pode oferecer a percepção humilde que preciso para servir ao meu cônjuge. Meus esforços para retirar minhas próprias traves me colocam na posição de removedor de argueiros. A obra da graça e da verdade. Maurice não cometeu assassinato nem adultério. Ele não fez grandes esforços para encobrir feitos tenebrosos, mas apesar disso, Maurice precisa de um Natan. A empresa que ele trabalha está sendo reduzida, seu cargo está sendo revisto e ele está atormentado. O futuro é incerto e trabalhos em sua especialidade são difíceis de encontrar. Quando está em casa, a expressão do seu rosto revela ansiedade. As conversas vibrantes que ele travava durante o jantar foram substituídas por longos suspiros e silêncios prolongados. Quando sua esposa lhe pergunta a razão para aquilo, Maurice diz que só precisa de um tempo para pensar. Como Davi, ele não vê o seu deslize espiritual. Contudo, Maurice está caindo, gradual, mas resolutamente, no mundo de preocupações, num exercício atraente e entorpecente de pensar e repensar em cada possibilidade, de considerar todos os ângulos e consequências, como se analisar as circunstâncias e confrontá-las fosse a mesma coisa. Maurice fala sobre a fé e a confiança em Deus, mas seus comentários parecem superficiais e obrigatórios, uma negação da verdadeira batalha interior. As noites de insônia contam a verdadeira história. Quando acordado, com um olhar vago, a imaginação de Maurice voa longe. Lá está ele, desempregado, a casa tomada pela hipoteca, a família pedindo esmolas nas ruas. Uma gota de suor se forma em sua testa. Maurício está sozinho, no escuro, como um homem sem Deus. Maurício precisa de compreensão de uma esposa amorosa que se compadece de suas provações. Ela deve orar por ele e encorajá-lo em seus esforços de liderar e sustentar a família. Mas ele também precisa de algo mais da parte dela. Precisa que ela seja o Natan. Alguém que o conhece e o ama tanto que possa aplicar a verdade à sua preocupação que nega a Deus. Alguém que seja íntimo, que esteja firmado nas promessas de Deus e as declare com convicção amável. Não é interessante como pecadores que dizem sim sofrem tensões bíblicas irônicas? Somos chamados a ser misericordiosos e a reter o juízo. Mas também somos chamados a desafiar uns aos outros, corrigir, exortar e falar a verdade a quem amamos, conforme Hebreus 3, 12 e 13. Isso talvez pareça um paradoxo e uma aparente contradição em nosso chamado, mas não é. Pelo contrário, Deus nos uniu em casamento com nosso cônjuge neste tempo para que desempenhemos uma extraordinária função ministerial. Podemos cumprir o chamado da reconciliação, trazendo de volta ao Deus que salva um crente desviado. Podemos amar por apresentarmos a verdade de maneira graciosa, aplicando a graça por falarmos a verdade. Quando cumprimos esse ministério, não somente desempenhamos o papel de Natan, mas também representamos nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, conforme João 1,14. Então, como realizamos essa obra de graça e verdade? O cirurgião e o santo em pecado. Matthew Henry disse certa vez: as três qualificações de um bom cirurgião são indispensáveis à pessoa que repreende. Deve ter olhos de águia, um coração de leão e as mãos de uma mulher. Em suma, ele deve ser dotado de sabedoria, coragem e mansidão. Esse grande puritano elaborou uma maravilhosa metáfora. A repreensão, o meio pelo qual um Natan alcança a alma de alguém preso em pecado, a fim de levar-lhe o ministério da reconciliação, é semelhante a uma cirurgia. Ambas exigem cuidado, sabedoria e precisão, bem como uma mão delicada e determinada. É claro que quando Matthew Henry escreveu essas palavras há 300 anos, uma das únicas coisas que a cirurgia tinha em comum com os processos cirúrgicos atuais era o objetivo de fazer as pessoas ficarem bem, reajustando as partes interiores do seu corpo. Não havia técnicas microcirúrgicas, artroscopia, anestesia, esterilização, antibióticos, nem teorias sobre germes. Era um procedimento rude e repulsivo. No entanto, os médicos da época desse puritano se dedicavam à tarefa do cuidado físico com tudo que podiam levar à mesa. Sabiam que conheciam muito pouco, mas eram profundamente empenhados em tentar ajudar e aprender tudo o que podiam a fim de poderem ajudar ainda mais. No que diz respeito à cirurgia na alma, somos parecidos com aqueles médicos da era puritana. Mal entendemos a nós mesmos, então como podemos entender outra pessoa? A única coisa que sabemos é que nem sabemos o que não sabemos. As habilidades que possuímos parecem tão inadequadas que nos perguntamos se não seria menos traumático ao paciente, entre aspas, não fazermos coisa alguma. Mesmo assim, somos chamados a essa tarefa cirúrgica especializada, designados por Deus, para exercer todas as nossas habilidades, ainda que escassas, e confiar nele quanto ao resultado. Os instrumentos essenciais para esse trabalho nunca mudaram: sabedoria, coragem e mansidão. Um bom cirurgião demonstra sabedoria. Eis uma breve lição tirada dos relatórios cirúrgicos de Harvey sobre o modo segundo o qual não devemos corrigir. Era um restaurante muito fino, do tipo em que um homem vestindo um smoking puxa a cadeira para você sentar e lhe pergunta educadamente que tipo de água você prefere. Havia luz de velas, um lugar para guardar os casacos, identificados sem números, eles lembrariam apenas seu nome. Arte original nas paredes e música clássica ressoando pelos salões. Uma olhada rápida no menu revelou que pagaríamos caro pelo ambiente. Pelo menos os preços estavam especificados. Mas isso não importava. Tudo era perfeito. Aquela seria uma memorável noite de encontro. Sim, foi realmente memorável. Não somente pelas razões que eu esperava. Se eu pudesse escolher meu próprio superpoder, escolheria a habilidade de sugar de volta as afirmações estúpidas no momento em que escaparam dos meus lábios. Eu poderia tê-lo usado naquela noite, quando ofereci à minha esposa algumas observações que estava guardando para o momento certo, entre aspas. Aconteceu que aquela noite não era o momento certo, nem de perto. Graças a mim, o que tivemos naquela noite foi apenas um conflito muito caro. Nada arruína tanto um bom jantar como uma discussão séria. Um cirurgião sábio escolhe o momento certo, mas uma cirurgia na alma e restaurantes finos não combinam, pelo menos não para eu e minha esposa. Ao escolher aquela noite para começar o delicado trabalho da cirurgia, eu estava mostrando uma ausência notável de sabedoria. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4:7. Esse versículo é bastante claro. Mas o que é sabedoria? Como vimos no capítulo 4, a sabedoria começa com o temor do Senhor, um modo de viver prático que tem em vista a glória de Deus. Ou como J.I. Packer escreveu: a sabedoria divina não se tornará nossa enquanto não nos tornarmos humildes e receptivos ao ensino, reverenciando a santidade e a soberania de Deus, reconhecendo nossa pequenez, desconfiando de nossos próprios pensamentos e desejando ter nossa mente transformada. O modo como Natã se aproximou de Davi é a sabedoria bíblica à mostra. Natã escolheu o momento certo e fez a sua busca, indo ao palácio para ver seu velho amigo, o rei. Ele escolheu um método sábio, a história de uma ovelha roubada, para induzir Davi a olhar para si mesmo. Natã foi muito claro a respeito da natureza do pecado e de quem era o culpado. Como reação, Davi poderia ter facilmente tornado infeliz a vida de Natã, que apesar disso assumiu o risco. Por quê? Porque Natã temia a Deus mais do que temia a Davi. Natã era um homem sábio, que se preocupava com os interesses de Deus acima de todas as coisas. Para nos tornarmos verdadeiramente sábios no que diz respeito à confrontação do pecado, eis algumas técnicas cirúrgicas cruciais que poderemos empregar. Os pacientes devem saber que precisam de ajuda. Imagine que um cirurgião esteja numa rua movimentada, abordando pessoas que ele desconhece e oferecendo seus serviços. Algo como: desculpe-me, senhora, existe algo que eu possa tirar do seu corpo hoje? Essa abordagem é mais adequada para colocar uma pessoa na cadeia do que para conseguir um trabalho. Todos sabemos que bons cirurgiões não correm atrás de pacientes e que, em vez disso, operam aqueles que querem os seus serviços e precisam deles. Os casamentos se tornam desagradáveis quando os cônjuges ocupam-se em cirurgias de modo casual e descuidado, sem o consentimento do paciente. Mas o casamento se torna agradável quando os cônjuges, reconhecendo que precisarão da cirurgia corretiva de tempos em tempos, permitem um ao outro o uso do bisturi quando necessário. Buscar correção regularmente é uma maneira excelente e humilde de demonstrar constantemente disposição de se submeter ao bisturi bíblico. Isso diz ao seu cônjuge que, se você precisa, você quer a cirurgia. Com frequência, o meu amigo Marcos me pergunta se tenho observações a fazer sobre o seu caráter e seu comportamento. Nesse sentido, ele é um paciente modelo e quero trazer o seu exemplo ao meu casamento. Julgo importante que minha esposa esteja ciente de que desejo a correção e não somente que vou tolerá-la. Quando busco a correção, isso diz a minha esposa Kim que ela pode realizar a cirurgia à vontade porque eu sei que preciso de ajuda. Nunca opere quando você não enxerga bem. Se você ou alguém de sua intimidade se submeteu a uma cirurgia recentemente, talvez saiba das muitas análises médicas realizadas antes que o paciente seja levado à sala de cirurgia. São realizados vários exames e consultas, e são administrados medicamentos pré-operatórios. Os céticos talvez digam que o objetivo disso é evitar ações judiciais, mas há sabedoria sendo colocada em prática. Quanto maior a preparação, tanto maior a possibilidade de um bom resultado. Isso também se aplica à cirurgia de repreensão. Quanto mais bem preparados estivermos para falar a verdade, tanto maior a possibilidade de a verdade ser ouvida e levada ao coração. A boa experiência que eu esperava ter naquele jantar com a minha esposa tornou-se pobre por uma simples razão. Operei quando eu não estava enxergando bem. Eis algumas perguntas de diagnóstico pré-operatório que ajudam a operar com sabedoria quando é hora de fazer uma repreensão. Eu orei pedindo a sabedoria que vem de Deus e reconheci a necessidade da ajuda dele para servir ao meu cônjuge. A oração não é apenas uma formalidade pela qual passamos antes de introduzir nosso cônjuge no centro cirúrgico espiritual. A oração deve ser uma expressão sincera de nossa dependência de Deus. Por meio da oração, somos lembrados de nossas limitações. Podemos operar, mas não podemos curar. Podemos falar, mas não podemos convencer do pecado. Só Deus pode fazer isso, conforme João 16:8. A oração traz o temor do Senhor à vanguarda de nossa mente. E isso é o começo da sabedoria. Se nos unirmos a Deus antes de nos movermos em direção aos pecadores, fica muito mais fácil trazê-los de volta a Ele, Deus. As minhas observações estão baseadas em padrões de comportamento ou apenas num único incidente? Tome cuidado para não usar uma única ilustração, o que eu gosto de chamar de sola illustratione, para enfatizar alguma preocupação com a alma de seu cônjuge. Se você tende a iniciar apressadamente uma cirurgia de apêndice espiritual ao primeiro sinal de pecado, isso provavelmente significa que suas habilidades pré-operatórias são fracas. Como você está se saindo em sua oração pelo seu cônjuge, na paciência com a qual deve tratá-lo e no amor que lhe dedica? Contento-me em abordar uma única preocupação, embora esteja ciente de várias preocupações? Você não gostaria que a mudança fosse tão eficaz como um procedimento cirúrgico, não é? Sim, a analogia da cirurgia está longe de ser perfeita. Imagine, raiva crônica hoje, cirurgia amanhã de manhã. Alguns dias observando a recuperação e a raiva desaparece, deixando talvez uma pequena cicatriz. Mas a vida é diferente. A transformação acontece em meio à correria diária. As crianças ainda precisam ser alimentadas e as contas pagas enquanto lutamos em nossa tristeza. Concentrar-se ao mesmo tempo em mais de uma área de crescimento pode ser difícil e desencorajador. Um bom cirurgião se mantém consciente disso. Estou empenhado em não fazer incisões maiores do que o tamanho absolutamente necessário? Quando tentamos trazer um cônjuge a uma convicção piedosa sobre o pecado, frequentemente o oprimimos com grande volume de informação ou uma ladainha de exemplos. Talvez pensemos que esta é a maneira mais rápida de atingir o alvo. Contudo, muitas vezes a força da nossa comunicação impele o nosso cônjuge para além da convicção, para uma infecção séptica de condenação. No que diz respeito à mudança, geralmente queremos um conserto rápido, mas Deus estabelece um processo lento de resposta. Ser sábio na graça é perceber que uma palavra bem ponderada e cuidadosamente aplicada é um bom remédio. É uma alma que você está operando. Vá muito devagar. Corte gentilmente. Estou pronto a oferecer com humildade uma observação ao invés de uma suposição ou uma conclusão? Você e eu nunca teremos um discernimento perfeito do coração do nosso cônjuge. Supor que temos esse discernimento é fazer um julgamento e juízo reservado a Deus. Em seu ministério e misericórdia, Deus retém de nós o discernimento definitivo acerca do coração de outra pessoa. Retém até daquelas duas pessoas que são capazes de terminar as frases uma da outra. Assim, a cirurgia mais proveitosa é geralmente exploratória. De modo semelhante, a reprovação mais útil vem com frequência na forma de perguntas sinceras, não perguntas que induzem as respostas desejadas, porque perguntas criam o diálogo que produz observações mais profundas. O meu objetivo é promover a verdade de Deus ou a minha preferência? Em qualquer tempo de nosso casamento, há diversas áreas em que gostaríamos de ver nosso cônjuge mudar. Mas um bom cirurgião não opera só porque não gosta de alguma coisa no paciente. Coisa do tipo, olha, enquanto estivermos operando o apêndice, nós poderíamos fazer uma cirurgia plástica no abdômen também, o que você acha? Nossa melhor reprovação acontecerá se nosso objetivo for ajudar nosso cônjuge a ouvir a palavra de Deus, aceitá-la com seriedade e responder a ela. Nossas observações devem ser feitas com a intenção de levar à verdade de Deus e não de substituí-la. Um bom cirurgião demonstra coragem. Como vimos, Natã precisou de muita sabedoria para confrontar Davi. Também precisou de coragem para entrar naquele palácio e falar a verdade. Reprovar um rei que se mostrara perfeitamente disposto a matar um homem que poderia descobrir seu pecado era um passo arriscado para Natã. Ele só não tinha certeza de quão arriscado era. Mas o bem-estar da nação dependia do corajoso compromisso de Natã em dizer: "Tu és o homem." De fato, a verdadeira sabedoria bíblica possuirá com frequência certo aspecto de coragem à medida que andamos na fé, procurando agradar a Deus em nossas coisas. Talvez a vida pareça mais fácil se evitarmos verdades desconfortáveis ou fecharmos os olhos para determinados pecados, mas sempre colhemos o que plantamos, conforme Gálatas 6, 7 a 9. Se plantarmos honestidade amorosa e cuidado corajoso, colheremos crescimento na piedade. Se evitarmos a confrontação, teremos confrontação de qualquer maneira, porque pecado não tratado é pecado não restringido. Numa tentativa de preservar a paz, nós acabamos semeando a guerra. Um segundo tipo de coragem também é necessário ao cirurgião espiritual. Se o primeiro tipo é como a ousadia necessária para começar a cirurgia, passando bisturi através da carne esterilizada para realizar a primeira incisão, o segundo tipo de coragem mantém você trabalhando até o fim da cirurgia e depois o mantém atencioso e cuidadoso durante o tempo de recuperação. Esse é o tipo de coragem que se compromete a permanecer envolvido no ministério pessoal depois de começarmos a falar. Muitas vezes, os casais pensam na confrontação como sendo uma granada. Retira-se o pino e ela é atirada ao ar e corre-se em busca de abrigo. Mas a reprovação bíblica não é um tipo de ataque repentino para surpreender o inimigo. É um cuidado cirúrgico em favor da alma, meticuloso e comprometido. Um bom cirurgião se compromete não somente com a operação, mas também com os cuidados pós-operatórios. Por que isso requer coragem? Porque o propósito de Deus para a repreensão não é produzir um casamento livre de discussões, e sim inspirar o arrependimento da impiedade. Meus amigos, o arrependimento e a mudança demandam tempo. Quando pecadores dizem sim, devem se comprometer com todo o processo de ajudar um ao outro a crescer em piedade durante toda a vida. Cirurgiões corajosos encorajam o arrependimento. Em 1517, Martinho Lutero pregou na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha, o que ele acreditava serem verdades evidentes das Escrituras que estavam sendo negligenciadas. Quando a igreja oficial daquela época discordou de Lutero sobre a essência de suas asserções, desencadeou-se uma controvérsia à qual geralmente nos referimos como Reforma Protestante. As verdades bíblicas, teses como Lutero a chamava, eram 95. Qual delas ocupou o primeiro lugar? Ao dizer arrependei-vos, conforme Mateus 4,17, Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos crentes fosse marcada por arrependimento. Lutero estava confrontando um sistema cerimonial amplamente insensível de livramento religioso da culpa. Na opinião de Lutero, instruído pela palavra de Deus, a reação oportuna de qualquer pecador à obra redentora de Cristo na cruz seria afastar-se do pecado e de si mesmo e aproximar-se do Salvador de nossa alma, uma vida de arrependimento. À medida que a Igreja Protestante crescia, com base na recuperação da doutrina da justificação pela fé somente, ela incluiu esse discernimento essencial e ainda válido sobre como as pessoas mudam. Para que você expresse preocupação verdadeira por seu cônjuge no momento da confrontação, suas palavras e sua maneira de falar devem ter o desígnio de encorajar o arrependimento. Muitas vezes, a palavra é mal interpretada. Portanto, antes de nutrir pensamentos de que seu cônjuge trocará a aparência de fim de semana por pano de saco e cinza, sejamos claros a respeito do que Deus está buscando. O arrependimento não significa ficar morbidamente envolvido consigo mesmo, ficar preocupado em analisar cada palavra, falha e nuance da personalidade. Conforme aprendemos no exemplo de Jeremy no capítulo anterior, o arrependimento, no final das contas, não está relacionado principalmente a nós mesmos, e sim a Deus. O arrependimento envolve nos tornarmos tão conscientes de Deus, de seu caráter e do que Ele tem feito, que buscamos abandonar diligentemente o pecado e seguir a justiça. Parte das boas notícias do Evangelho, como veremos no próximo capítulo, é que a graça não para na cruz. Ela brota da cruz como uma força cirúrgica penetrante e infinita para assegurar que mudaremos, que nossa vida e casamento agradarão a Deus e que, por fim, chegaremos ao lar no céu, conforme Judas 24. No arrependimento, cooperamos com Deus nesta obra maravilhosa, cumprindo o papel crucial que Ele espera realizemos e nos dá a graça para que o executemos. De fato, sempre somos convidados por Deus a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, conforme Filipenses 2,12, e também fazer morrer a nossa natureza terrena, conforme Colossenses 3,5, e também a andar no Espírito, conforme Gálatas 5,16, e renegar a impiedade e as paixões mundanas, conforme Tito 2,12. O arrependimento não é simplesmente desejar mudar, é fazer a mudança. Não quero que minha esposa seja convencida por minha seriedade, como se minhas boas intenções outorgassem qualquer poder de mudança. Quero que a minha amada se volte para Deus em arrependimento, se de fato ela pecou. Não quero que minhas palavras façam minha esposa sentir-se apanhada em pecado, porque não desejo provocar nela a tentação de ficar mais preocupada em consertar um problema do que encontrar-se com Deus. A confrontação não é um caso do tipo, eu te peguei. Quero que minha esposa ouça o Espírito Santo, enviado para convencer o mundo do pecado, conforme João 16:8, e assim experimente a obra purificadora e inspiradora de fé, resultante da tristeza santa por causa do pecado. É isso que vemos em Davi, quando a gravidade do seu problema começou a ser-lhe manifestada. Pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Paulo descreveu essa tristeza santa aos cristãos de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 8 a 10. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Para Paulo, sentimentos de tristeza não são necessariamente convicção. Podemos nos entristecer por muitas razões, até por razões egoístas. Podemos ficar tristes por causa das más consequências do nosso pecado, ou porque fomos apanhados no erro, ou ainda porque perdemos o respeito de alguém. Esse tipo de sentimento mundano não lida com a verdadeira transgressão do pecado e não pode começar a nos transformar. Somente a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento, e somente o arrependimento dá testemunho sobre o efeito restaurador da verdade de Deus aplicada ao nosso coração pecaminoso. Um bom cirurgião demonstra mansidão. Mansidão é uma das grandes palavras do Evangelho. Jesus disse em Mateus 5:5: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Paulo disse que devemos nos revestir de mansidão em Colossenses 3:12, e Tiago instou em Tiago 1:21: Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mansidão não significa de modo algum fraqueza ou passividade. Mansidão é poder governado por amor. É uma expressão de humildade que não atacará nem se defenderá quando desafiada sobre as motivações demonstradas. De fato, uma pessoa mansa entende que pode ter motivações egoístas e precisa avaliar-se a si mesma. Este fruto do Espírito nos ajuda a governar nossa ira, a conter a nossa língua e a manter a nossa paz. A. W. Tozer disse certa vez: o homem manso terá encontrado descanso para sua alma. Se andar em mansidão, ele ficará satisfeito em permitir que Deus o defenda. Já não precisa lutar para defender o seu eu, porque encontrou a paz que a mansidão proporciona. No casamento, ser manso não significa ser fraco ou vulnerável. Significa ser tão comprometido com seu cônjuge que você se sacrifica pelo bem dele. Uma pessoa mansa percebe a futilidade de reagir ao pecado com outro pecado. Você já passou por isso. Seu cônjuge diz algo, intencionalmente ou não, e a alma sente como se recebesse um golpe severo. Você se sente agredido, rejeitado, constrangido. Imediatamente, uma estratégia de contra-ataque começa a se formar em sua mente, uma estratégia que é mais ou menos parecida com o dia D em seu impacto esmagador. Você quer carregar a sua boca e puxar o gatilho. Quer reunir uma série de análises devastadoras que vão dizimar a alegação de seu cônjuge como um ataque aéreo bem-sucedido. Você quer descarregar um ataque verbal aflitivo que recuperará o terreno perdido e vai recompensar toda a dor emocional de um orgulho ferido. Você quer deixar a mansidão na base aérea e ir à guerra. No capítulo 6, falamos a respeito de como o perdão se dispõe a aceitar o custo do pecado sem buscar retaliação ou compensação. O que fortalece esse tipo de reação espiritual? Ora, a mansidão. A pessoa mansa também compreende alguns princípios bíblicos essenciais sobre a comunicação e os aplica ao casamento. Primeiro princípio, ficar irritado não é um convite a falar. Conforme Provérbios 12:16, a ira do insensato num instante se reconhece, mas o prudente oculta a afronta. 2. Uma resposta branda tem mais poder do que uma língua irada. Leia Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E 3. O falar com brandura fomenta a vida, quer em conversas, quer em conflitos. Provérbios 15:4. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Finalmente, toda mansidão apresenta um alvo comum. A pessoa mansa deseja não somente refletir a mansidão de Cristo, mas também unir o cônjuge a Cristo. Qual é o meu plano, a minha motivação, ao chamar a atenção do meu cônjuge quanto a algum pecado? Frequentemente, essa motivação não é nobre. Extravasar ansiedades, garantir concessões, satisfazer temores, punir a pessoa que machucou você, esses desejos podem nos levar a falar rápido demais por razões erradas. Acredite em mim, eu sei disso. Mas o alvo de uma conversa restauradora não é apenas atenuar as coisas, é cuidar da pessoa que amamos e, por fim, aproximá-la de Deus. Anos atrás, a minha esposa e eu vimos surgir um tipo de conflito a partir da maneira como eu falava com ela ao tentar fazer cirurgias espirituais. A meu ver, a minha tarefa era persuadir e não conectá-la de novo com Deus. Eu sentia que o alvo era ter certeza de que haveria uma resposta, em vez de compartilhar-lhe meus pensamentos e entregá-la aos cuidados de Deus. Na verdade, eu estava usando minha posição, a confiança de Kim e as minhas habilidades argumentativas com propósitos egoístas. Não havia mansidão ali. O pecado de seu cônjuge não diz respeito a você em primeiro lugar. Pode afetá-lo. Porém, a coisa mais importante que o pecado revela é o relacionamento do seu cônjuge com Deus. Um cônjuge manso que procura ajudar o outro fará do relacionamento com Deus a prioridade. Reconhecerá que a principal esperança de mudança está na resposta a Deus e não numa rendição ao cônjuge que acusa. Por isso, encorajar o cônjuge a buscar a Deus e entregá-lo aos cuidados de Deus deve ser o estágio final de qualquer correção. As pessoas que amamos precisam saber que confiamos mais na capacidade de Deus para operar a mudança do que na capacidade do pecado para enganar. Deus quer tornar-se a si mesmo grande em nosso casamento, tão grande que a nossa reprovação torna o esposo e a esposa mais conscientes da ação de Deus do que dos efeitos do pecado. Meu amigo C.J. Mahaney chama isso de evidências da graça. Ele diz: isto significa procurar diligentemente por maneiras pelas quais Deus está agindo na vida de outras pessoas. A graça é um agente de cura essencial na sala de cirurgia de nosso pecado. Ela fornece razão para a esperança e poder para a mudança. Esse ponto é tão importante que usaremos um capítulo inteiro para falar sobre ele. Fique atento. Entretanto, antes de terminarmos esse capítulo, pense nisso. Um bom cirurgião leva a cruz para dentro do centro cirúrgico. A cruz é a primeira e última coisa que ele usa durante a cirurgia. Ela tanto abre como fecha o paciente. A cirurgia só é bem-sucedida quando levamos as pessoas para além de seus problemas, para o grande médico. Revendo Natan e Davi. Aprendemos que a repreensão, assim como a cirurgia, é difícil de ser compreendida e muito mais de ser realizada. E se for realizada sem sabedoria, coragem e mansidão, o remédio talvez pareça pior do que o problema. Mas, como um marido que tem repreendido e recebido repreensões, eu posso lhe dizer isso: poucas coisas têm sido mais proveitosas para o meu casamento do que as feridas leais feitas por meus amigos, especialmente por minha melhor amiga, minha esposa. Encerremos esse capítulo observando o impacto final das feridas leais feitas por Natã, amigo de Davi, em seu rei. A repreensão de Natã não impediu a disciplina de Deus sobre Davi, mas o preparou para ela. E o relato pessoal de Davi sobre este acontecimento foi registrado por Deus para nosso encorajamento nas palavras do Salmo 51. Ali vemos um homem experimentando a humilde clareza de convicção e o arrependimento, uma obra que Deus fez por meio da repreensão fiel de um amigo. Eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versículos 3 e 4, depois versículo 6 e por fim os versículos 9 e 12. Em toda a história, homens e mulheres de Deus têm meditado nesse salmo de confissão de Davi a fim de acharem a fé que precisam para aceitar a disciplina de Deus. Mas o que houve no restante da história? O que aconteceu com Natã e Davi? Essa repreensão prejudicou o relacionamento deles? Arruinou a confiança? Em que estado ficou a amizade deles depois desse encontro? Ao fim da vida de Davi, mesmo quando os filhos estavam contra ele, um homem ficou ao seu lado. Natã, seu amigo, o cirurgião de sua alma, estava lá, sábio, corajoso e manso, fiel para com a verdade e para com o seu amigo até o fim. A amizade deles foi forjada no fogo da correção sincera. Quanto mais vivo, mais aprecio o amor que minha esposa Kim me dedica semelhante ao de Natã. Esse amor me impele a buscar o meu grande médico, cheio de graça e verdade, para as ocasiões de necessidade. Que você receba, de bom grado, o Natã que o grande médico colocou em sua vida por meio do casamento.